E na nossa série de entrevistas sobre ciência, hoje nós vamos falar sobre filosofia. E estamos recebendo aqui no estúdio o professor do Departamento de Filosofia, um momentinho só para ajustar o nosso, aqui prontinho, nosso microfone. Desculpa aí, professor. Bom, vamos falar sobre filosofia. Estamos recebendo o professor do Departamento de Filosofia da UEM, José Antônio Martins. Oi, professor, tudo bem?
Boa tarde, Luciana. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes.
Professor, filosofia é ciência ou não é?
Então, isso é uma primeira coisa que a gente precisa precisar. Uhum. Filosofia é uma área do saber. Ela não é uma ciência, tal qual a literatura também não é ciência, as artes não é ciência. Então, é uma área do saber. E não é ciência porque ela não tem um método, por exemplo. Não existe um método em filosofia, existem vários métodos. Na verdade, cada filósofo meio que seu método, né? E você tem vários modos de proceder. Então, não é uma ciência tal como teria na química, na neurociência, na física, nas ciências sociais. Então, matemática também não é ciência. Matemática é linguagem, né? Matemática é uma linguagem. A gente coloca sempre nas ciências exatas, mas a matemática, tecnicamente falando, ela não é ciência. Ela é uma linguagem, né? Como a filosofia. A filosofia, ela não é uma linguagem. Ela é uma área do saber que dá uma série de conhecimentos fundamentais, por exemplo, para as ciências humanas, também para as ciências exatas, né? Então, a gente gera conhecimentos, geram saberes para essas áreas da ciência, que vão fazer ciência.
Legal. Agora, na filosofia, a pergunta é mais importante do que a resposta?
Vou te dizer mais, Luciano e ouvintes. Às vezes, a pergunta é o dado filosófico. Há uma corrente filosófica que vem desde a antiguidade, chamada os céticos. O ceticismo, ele é uma corrente que se baseia em você tentar pegar qualquer posição, qualquer posição teórica e você colocar questões em contrária para questionar justamente essa verdade dada por aquela teoria. Então, o cético, ele é alguém que vai questionando, ele vai tensionando sem querer achar a minha verdade. Ele fala assim, ó, eu quero só testar a sua verdade. Isso é uma prática, muitas vezes, na filosofia. Muitos filósofos, às vezes, ficaram conhecidos nos seus textos pelo questionamento, não tanto pela resposta. Então, a atitude questionativa, essa atitude problematizadora, interrogativa, é uma atitude já filosófica. Isso já faz parte da filosofia. Essa necessidade de chegar a uma verdade, chegar a uma resposta definitiva, não está no nosso cardápio, assim, tem que chegar lá necessariamente. Às vezes é bom chegar, às vezes chega. Vou dar um outro exemplo de um filósofo do século XVI, um francês, Michel de Montaigne, que é famoso nos seus ensaios, né, uma grande coleção de textos. E o Montaigne, ele não tem necessariamente uma resposta. Ele vai ensaiando questões, ele vai ensaiando reflexão sem uma preocupação ou um compromisso de vou chegar a uma verdade, vou definir o que é virtude, vou definir o que é moral, vou definir o que é razão. Não, ele vai questionando. Isso é muito filosófico. O próprio Santo Agostinho, no seu famoso livro As Confissões, ele tem uma longa parte se questionando, né? E aquilo já é a filosofia do Agostinho. Isso faz parte do Agostinho. Então, na filosofia, a questão é central. A problematização é central. A resposta depende. Às vezes a gente não consegue. Quantas questões a gente não se coloca, a gente não sabe, muitas vezes, será que tem essa resposta? Ou será que essa resposta já é definitiva? A gente pode estar tranquilo? Muitos filósofos chegaram ao final da sua carreira com muitas questões e pouquíssimas respostas. Vamos lembrar do Sócrates, né? Só sei que nada sei.
E, bom, o senhor trabalha com filosofia política. O que é filosofia política?
Então, a filosofia, ela tem várias áreas. Como eu disse, ela não é uma ciência, né? Ela é uma área do saber e ela se volta para vários objetos, né? Os filósofos estabelecem os seus objetos. E um dos objetos fundamentais para a gente pensar é a nossa vida em sociedade. Né? Uhum. Quando a gente fala de filosofia política, a primeira coisa que a gente tem que dizer aqui numa rádio, em público, que não é filosofia partidária. Uhum. A gente está pensando em política no sentido mais amplo, com P maiúsculo, né? As relações que as pessoas têm quando saem de casa, da soleira da porta para fora. Então, as pessoas, quando estão andando nas ruas, né, nas vias públicas, nas praças, nos espaços públicos, nas instituições públicas, como que se dá essas relações? Como que é esse lugar? Então, desde a antiguidade, essa foi uma grande preocupação dos filósofos. Como entender esse mundo social? E há uma tese filosófica de um intérprete francês, que eu gosto muito, Jean-Pierre Vernant, que ele vai dizer que a filosofia nasce junto com a noção de polis grega. Então, a sentença, a tese dele é: a filosofia é filha da polis. Mas o contrário também é verdade, porque na medida em que essa vida em sociedade, essa vida política propiciou o debate, discussão, isso propiciou o surgimento da filosofia, do mesmo modo, os debates filosóficos foram aperfeiçoando a nossa vida em sociedade, foram fazendo que as instituições fossem melhor elaboradas, as leis, as práticas, daí que, por exemplo, vai surgir a democracia, depois os governos mistos. Isso daí eu estou falando da Grécia Antiga, eu falando de 2.500 anos atrás. Uhum. Então, a filosofia política, ela trata de uma dimensão da vida humana que a Hannah Arendt chama de... Hannah Arendt, a filósofa alemã, radicada nos Estados Unidos, no século passado, dizia que essa dimensão pública da nossa existência, que todo mundo tem. Todo mundo sai de casa de manhã, todo mundo pega um transporte coletivo, anda na via pública. Você tem, por mais que você não queira, você tem uma dimensão coletiva. E como pensar? Como organizar essa dimensão coletiva? Então, a filosofia política trata disso. Ora, isso vai gerar uma série de problemas que a gente vai perguntar. Por exemplo, meu objeto de estudo na pesquisa de doutorado é uma coisa que ninguém gosta muito de mexer, mas eu brinco, que é corrupção. Eu sou uma das poucas pessoas no Brasil que ganha dinheiro honestamente com corrupção, porque eu fui estudar corrupção para entender esse fenômeno, um fenômeno que ocorre nas sociedades, é um fenômeno que está presente em todas as sociedades, né? Vai ter filósofo, eu me concentrei num filósofo específico, que é o filósofo italiano Nicolau Maquiavel, né? Ele está ali na passagem do 15 e 16.
Em todas as sociedades?
O Maquiavel, ele tem um livro muito famoso chamado O Príncipe. Uhum. Né? E nesse livro ele vai mostrando que tem um capítulo lá, por exemplo, que ele se dedica a falar dos governos eclesiásticos. Como quem diz assim, nos governos eclesiásticos não vai ter corrupção. Ele falou, não, até lá, em todos os lugares tem. Né? Então, essas dinâmicas políticas estão em qualquer lugar que existe seres humanos vivendo em sociedade. Né? E como entender esse fenômeno? Esse fenômeno não é só da moral, de uma moral deturpada, é de leis ruins, é de instituições. Quer dizer, é fácil essa resposta? O que os filósofos mostram? Olha, não é tão fácil, é complexo e... Por isso que demanda reflexões e há boas teorias, há excelentes teorias para tentar entender esse fenômeno. Eu sei que tem muita gente que não gosta, assim, que eu, por exemplo, eu também não gostaria de fazer autópsia em criança, né? Tem gente que tem que fazer, mas tem gente que não gosta de corrupção, mas alguém tem que estudar a corrupção. Eu estudo e eu acho que gosto.
E qual a sua hipótese ou conclusão no seu trabalho de doutorado?
Na verdade, a corrupção são várias coisas. Se eu reduzisse a uma só, eu estaria banalizando a minha pesquisa. O que, na verdade, é o seguinte: você não pode reduzir a corrupção a indivíduos. Vou tirar o indivíduo corrupto. Né? Tem fulano de tal, prendemos o fulano de tal, acabou a corrupção. Não. A corrupção nas sociedades, elas são dinâmicas. Dinâmica, ou seja, processo, aquilo que a gente chama de escândalos. Os escândalos, na verdade, envolve várias pessoas. Então, pode reparar, Luciano e ouvintes, toda vez que você tem um caso de corrupção, você tem várias pessoas envolvidas. Pessoas fora do Estado, dentro do Estado, e dentro do Estado, às vezes, em vários lugares, várias instituições, no judiciário, na polícia, no legislativo. Então, sempre é um grupo. E isso não nasceu só porque as pessoas são más, não creem em Deus, são pessoas... Não, é uma dinâmica que vai se incorporando. Eu cito sempre um exemplo, o famoso filme brasileiro Tropa de Elite 1, que mostra dois jovens militares que acabaram de sair da academia e vão para um quartel. Né? E lá há uma dinâmica corrupta. Né? E eles o que podem fazer? Ou se adaptam ou saem do quartel. Então o filme mostra que eles optam por sair do quartel. Quer dizer, a dinâmica da corrupção é isso, ela está instalada. Então não adianta você falar, eu sou o probo, o íntegro, né? O catão do século XXI, e vou lá com a minha honestidade acabar com a corrupção. Não, você não vai acabar com a corrupção. A corrupção, se você não entender as dinâmicas que levam à corrupção, né, e combater essas dinâmicas, essas lógicas de corrupção, que envolvem pessoas, por exemplo, envolve práticas, envolve lacunas legais, lacunas jurídicas, mas principalmente envolve a perda da consciência da coisa pública. Quando você privatiza a coisa pública, ali você começa a abrir. Se há um denominador comum em todos os fenômenos de corrupção, é você privatizar aquilo que é do todo, aquilo que é da res pública.
Como assim privatizar?
Privatizar é o seguinte, eu entro, eu viro professor e falo assim, ó, essa sala é minha, o computador que eu tenho na minha sala da UEM não é meu, é da universidade. E o dia que eu me aposentar, aquela sala vai continuar da universidade, aquele computador. Não, eu privatizo. Eu falo, ele é meu, eu levo para casa. Então, por exemplo, eu atendo num posto de saúde, eu passo na frente os meus primos, meus parentes, meus amigos, não respeito a fila. Vou fazer um concurso no judiciário, eu passo os meus amigos, né, porque são meus amigos e não porque são os mais...
Usa o carro público.
Sim, eu pego o carro,
particular.
Eu pego o avião. Ou se não, eu alguém me dá, falou assim, Zé, eu te pago uma final de semana num resort, você me ajuda a uma licitação, e aí esse meu amigo ganha uma licitação. Ou seja, isso aí são privatizações, né? Veja, a licitação é o quê? É um certame público em que todos têm que estar em iguais condições para competir. E no certame você não pode escolher, por exemplo, vamos comprar a merenda do João lá da quitanda porque é meu amigo. Não, tem que comprar porque ele apresenta as melhores condições, melhor produto, melhor... Agora, quando eu privatizo é isso, eu escolho porque ele é meu amigo. Eu escolhi, aí óbvio que por fora vem alguma coisa que eu ganho. Eu sempre ganho alguma coisa, né? E notem que é privatização por quê? Porque é uma relação de privados, não é uma relação mais pública. É uma relação de pessoas, de indivíduos com CPF. E não uma relação que é do interesse da coletividade. E envolve pessoas, né? Dentro e fora do Estado. Sempre. Pode reparar. Sempre. Dentro e fora do Estado. Né? Então é uma dinâmica que se instaura. Né? Por exemplo, um policial que resolve, no seu horário de expediente, só ficar ali policiando, fica guardando uma rua porque alguém falou, se você vier aqui, eu te dou sempre um cafezinho a mais. Isso é corrupção. Ele tem que vigiar todo aquilo que ele foi dado, a sua missão. Então, isso é um desvirtuamento da sua missão pública. Né? Assim como um deputado também que pega dinheiro para votar pelos interesses de um empresário XY, de uma categoria, e não pelo interesse de uma sociedade. Né? Falar, dane-se que a sociedade perca, o importante é que eu tive aqui meu voto. Né? Então, essas dinâmicas que a gente tem que pegar. Então, não adianta vou pegar o policial X, o professor Y, o médico Z, né, o deputado. Não adianta você pegar eles.
Mas como a gente combate uma dinâmica que está instaurada e que é histórica?
Ah, isso é uma excelente pergunta. Assim como não é fácil diagnosticar, não é fácil a solução. Uma coisa já a gente já sabe. Se eu tivesse a receita, eu confesso que eu estaria milionário. É, eu estaria vendendo. Né, as pessoas estariam dizendo, Antônio, vem aqui falar para mim. Mas uma solução que é uma das... Tem várias coisas, é um receituário, eu vou usar um pouco o que o filósofo Nicolau Maquiavel diz. Não há uma receita, mas imagine uma doença. Né? Então a corrupção é uma doença num corpo. Começa pequeno, e se você não combate essa doença vai instaurando, vai espalhando e chega. Eles usam o termo grego, estasis, para essa doença. Quando essa doença se espalha muito, ela vira metástases. E quando vira metástases, você não tem muito o que fazer. É a morte do corpo político. Como que você evita? E aí, em geral, eles pensam que você tem que fazer mais uma medicina curativa, melhor, uma medicina preventiva do que curativa. Imagine lá na antiguidade, você não tinha muito remédio. Então, você tem que evitar a doença. Como que evita a doença? É a consciência pública. É lembrar que você está numa sociedade que não adianta você se dar bem num mundo de gente que se dá mal. Né? Ou seja, o mundo vai ficar ruim. Você vai andar com o seu carrão bonitão, mas tem que estar blindado, tem que estar um monte de coisa, porque um monte de gente pode ter bandido, pode ter um monte de coisa lá. Então as ruas vão estar cheias de buracos. Quer dizer, o seu carro bonitão que você ganhou com corrupção não vai adiantar nada num mundo ruim. Né? Agora, se você está numa sociedade em que as pessoas têm consciência pública e vigiam, porque essa é outra coisa. Quais são os melhores vigilantes? Né? É o povo. O povo diz assim, todos nós. Na medida social. Em que cada um olha e fala assim, nossa, isso daqui está errado. E você vai e faz uma denúncia num órgão público, uma denúncia pública, tal, fala, tem coisa lá, os órgãos públicos vão, investigam, apuram, responsabilizam as pessoas, dão as suas penas devidas. Isso que faz com que a sociedade seja saudável. Né? Então você tem que tentar zelar pela sociedade saudável. Se há caso de corrupção, a pergunta que a gente tem que fazer é qual é o tipo de terapia política que esse povo está tendo? Esse povo tá tendo preocupação com todo? Esse povo está tendo uma preocupação com as coisas que é comuns? Com as coisas que diz respeito ao todos? Ou fala assim, farinha pouca, meu pirão primeiro? Quando a lógica é farinha pouca, meu pirão primeiro, já começou. E aí como você muda isso aí? É cultural. Eu tenho uma coisa que a gente não pode focar a corrupção no direito penal. O direito penal, ele não foi feito para combater a corrupção. Ele foi para prender indivíduos, no caso punir, não prender, né? Punir indivíduos que se desviam da norma. É para isso que existe o direito penal. Agora, as lógicas de corrupção, elas têm que ser combatidas politicamente. O direito penal, ele auxilia, ele é um excelente instrumento. Se a gente olhar ultimamente no Brasil, nós vamos ver o judiciário fazendo um bom papel. Mas só isso não basta. A gente tem que ter a nossa dimensão de preocupar-se com aquilo que é comum, com aquilo que diz respeito a todos nós, com aquele espaço que não é nem meu nem teu. Por exemplo, a praça pública. A praça pública não é da Luciana, não é do Zé, é nossa. Né? Então a gente tem que pensar o que é melhor para nós. Se eu falar que na praça só vai entrar a Luciana e as coisas dela, é uma privatização, a praça virou privada.
Sim. Né? E mesmo que eu queira usar o balanço, sabendo que aquele balanço é só para as crianças, né, se eu usar, eu estou sendo...
Estou desvirtuando. E assim, para a praça, para o posto de saúde, para a escola, para o carro de polícia, para audiência no fórum. Então, tem várias dimensões da vida. A gente não pode pensar em corrupção só em termos de pegar uma mala e sair correndo com ela pela rua, tá? Uma mala de dinheiro.
Bom, mudando um pouquinho de assunto, é muito interessante esse tema sobre a corrupção. A filosofia moderna, ela se ocupa também de entender o impacto da tecnologia nas nossas vidas, as relações sociais virtuais, por exemplo?
Sim, sim. Isso é uma coisa boa da filosofia, até incentivando para quem quer estudar filosofia, que a gente tem assim, uma gama gigantesca de objetos para estudar, né? E as questões contemporâneas, por exemplo, essas questões da tecnologia, que estão hoje na ordem do dia, por exemplo, quando a gente fala fake news, quando a gente fala divulgação de mídias, ou até mesmo as novas relações sociais. As pessoas hoje se relacionam com as mídias sociais. Eu tenho um filho pequeno e ele tem lá uma relação com uma tecnologia diferente com o que eu tinha, quando a idade dele. Nós, como os pais, ficamos preocupados. E aí, será que essas relações com as tecnologias vão afetar eles? Então, há toda uma preocupação da gente pensar que sociedade nós estamos pensando. E aí, claro, para também não cair no preconceito, é ruim, porque a gente pode ser um pouco velho, né? Vem com um discurso de velho aqui e falar isso é ruim, porque na minha época o bom era... Olha, hoje eles têm acesso muito mais à informação, talvez tenha uma dimensão positiva que a gente não está vendo. Então, onde que a filosofia entra? Justamente para, voltando à pergunta inicial, para problematizar, para questionar. E claro, se necessário, apontar problemas e falar, talvez tenha que aperfeiçoar. Há, de fato, um exagero nas tecnologias e principalmente o controle que esses algoritmos, né? Há muita reflexão hoje na área da filosofia sobre esse uso dos algoritmos no controle das relações sociais, no controle do conhecimento que você tem, da informação que você tem, como isso reflete no seu comportamento no cotidiano, em casa, na família, né? no seu local de trabalho, né? Nas suas relações humanas. Então, isso é uma preocupação que nós temos. E insisto, não são respostas simples, não são respostas triviais que eu poderia dar aqui num tweet de 244 caracteres.
O professor Reginaldo Dias já mandou mensagem aqui, ó. Grande José Antônio.
Meu colega Reginaldo.
Bom, a gente está com pouco tempo, mas eu ainda tenho mais algumas perguntas. Sim. O que é verdade e o que é fake news?
Então, certa vez eu fui num evento e comecei falando disso, assim, defina a verdade. Porque a verdade pode ser uma posição pessoal tomada de modo universal. Então, às vezes, a posição que a Luciana tem, ela fala, isso é verdade, e ela acha que para todo mundo é verdade, mas não é. Né? Então, a verdade, de fato, é um tema muito mais complexo, que daria, aí eu confesso que, infelizmente, não vou poder abordar aqui em poucos minutos. Agora, fake news já dá para saber. A fake news é o quê? É aquela informação falsa. Fake news, a gente está, vamos dizer assim, edulcorando uma pílula que antigamente chamava de mentira. E a mentira, como diz também aquele ditado antigo, tem perna curta. Então, uma boa investigação vai mostrar que isso é mentira. Eu creio que se a gente usasse as coisas pelos nomes corretos, se a gente atribuísse o nome correto às coisas e dizer que uma informação é mentirosa, as pessoas iam entender e todo mundo ia descobrir quem é a fonte da mentira. Porque o mentiroso, no mínimo, fala, se ele falar de novo, a gente fica com o pé atrás. Então, se o Zé Antônio falou uma mentira em público, todo mundo fala, da próxima vez que ele falar, vamos ficar com o pé atrás, porque o Zé Antônio já mentiu em público uma vez. E não se desmentiu. Isso que é o pior, porque às vezes eu tenho a cara de pau de vir aqui e dizer uma grande mentira, né, que Maringá está fazendo 10 graus negativos, né, isso é uma mentira. E as pessoas falam assim, ele nem ficou vermelho, ele saiu assim e tal, falam assim, olha, isso é um mentiroso. Tá. Então, a fake news, se a gente começar a tratá-la pelo nome, eu acho que a gente vai ter um ganho civilizatório. Tá? Então, ela é uma mentira que se espalha. Mas aí tem um dado interessante, Luciano. As pessoas gostam um pouco da mentira. É legal você ver um pouco na ilusão, acreditar que aquilo que é uma mentira, mas pode ser verdade. Né? Acreditar que o sonho está ali do lado, que há atalhos na vida. A mentira também tem esse lado na vida humana. A mentira ela não é repugnante. A mentira ela não deixa as pessoas incomodadas necessariamente. Quando é difamação, sim. Mas acreditar num sonho, né? Quem com um namorado, com a sua amada, com o seu amado, não gostou de ouvir certas mentiras, né? De sonhos. Não era mentira, eram sonhos, eram desejos, né? Então tem essa dimensão da vida humana. O problema é que a gente está vivendo uma epidemia. Uma epidemia de as pessoas estão espalhando mentira e normalizou. Ah, não. É mentira para você, mas para mim não é. Eu acredito. E como eu não tenho como provar, fica o dito pelo não dito. Porque agora está assim, né, Luciana? Você fala uma coisa, eu falo, não é assim. Você fala, tá, eu não acredito e acabou. Né? Esse é um problema que o mundo do jornalismo está vivendo com esses tiktokers aí, os youtubers, que muitas vezes não são profissionais, pegam informações de qualquer jeito, manipulam de qualquer jeito, né? Durante a pandemia nós vimos isso, né? Uma série de mentiras sendo ditas de como curar a pandemia. Por exemplo, toma detergente que você cura o vírus, pois é mentira. Né? Uhum. Isso aí não é equívoco, má intenção, ah, ele estava bem intencionado. Não, estava divulgando uma mentira. Né? E se você investigar, a origem dessa mentira é uma pessoa que intencionalmente quis divulgar uma mentira. Né? Há uma intenção por trás. O que é pior, não é só um equívoco. Ela tem a intenção. A fake news tem esse dado.
Uhum. Né? Muito legal. Professor, eu não sei se eu consigo fazer mais uma pergunta. Vamos lá.
Eu vou tentar ser muito sucinto.
Que análise que nós podemos fazer dos discursos nas redes sociais? É um pouco do que a gente já está falando aqui, né? Podemos filosofar sobre a brevidade dos textos, a ansiedade que toma conta das relações sociais na internet?
Tem um texto de filosofia que eu gosto muito, chama Paciência do Conceito. Né? Isso é uma coisa que a gente ensina no curso de filosofia. Você tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Sabe aquela frase? Quer ver uma frase muito filosófica que todo mundo usa o dia inteiro? Para pensar.
Para pensar.
É, porque é aquela coisa, né? Você tem que parar para pensar. Uhum. Né? Tipo assim, esquece um pouco o que você está fazendo, desliga o celular, fecha os olhos, para pensar. Tire as consequências do que você está fazendo, olha por que você fez isso. Então, parar para pensar é isso, né? É meio se descolar desse mundo e se voltar para você, para o seu eu, e pensar. Né? Isso eu acho que está faltando muito. Né? Uhum. Eu acho que a filosofia, ela reivindica isso. Tanto que nós da filosofia, nós estamos com um grande problema. Uhum. Nós temos problemas seriamente com as novas tecnologias. Por exemplo, eu tenho conta no Blue Sky, né? No Instagram. É muito complicado, não dá para fazer filosofia no Instagram. Né? Uhum. É muito sucinto. Às vezes aqui, por exemplo, nossa entrevista, como você falou, o tempo está voando. Né? Às vezes a gente necessita de mais tempo. Né? E a gente está numa sociedade também que quer respostas breves. Eu acho que muita gente já está cansada. Pô, esse cara aqui está falando já 10 minutos. Quer dizer, quem suporta ficar lendo um texto de uma página? Né? Essa tela de celular, rolar a tela de celular, significa que você vai mudar para outra mensagem. Né? Então, isso está faltando para nós. Isso gera o quê? Falta de profundidade, falta de reflexão. Que as coisas, nem tudo é simples. Nem tudo se resolve numa frase, num slogan. Eu discordo muito daqueles que reduzem a filosofia a slogans. Né? Só sei que nada sei. É, penso, logo existo. O homem é o lobo do homem. Isso daí não é filosofia. Isso aí são slogans bonitos, que em geral os marqueteiros adoram. Uhum. Mas filosofia é mais do que isso. Filosofia demanda mais do que isso. Demanda o para pensar.
Ai, que legal. Professor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Igualmente, Luciane e os seus ouvintes.
Conversamos com o professor do Departamento de Filosofia da UEM, José Antônio Martins.